Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 127. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris.
Salve, rapaziada. Boa noite.
E hoje, né, temos a alegria de ter novamente um cara aí da juventude política de São Fidélis, né, que vai abalar, Jonatas Mendonça.
É um prazer estar aqui com vocês de novo. Alguns anos atrás estive aqui com meu parceiro Richard.
Verdade.
Ricardo, Cris, lembra disso? Foi um podcast muito bacana. É muito bom estar aqui de volta para compartilhar com vocês as nossas novas aventuras e nossa nova trajetória.
É, legal. E o Jonatas, né, ele sempre foi um cara articulador, né? Ele sempre, além de ter vindo a alguns programas, ele indicava convidados, né, cara?
Coordenava.
Sempre, o cara tem uma competência imensa, cara, nos bastidores também, entendeu? E quem não veio não foi culpa dele. Só gostaria de lembrar, né, que Goitacast tem alguns parceiros. Começando pela Boutique do Pão, com o nosso lanchinho de toda quarta-feira. O nosso refrigerantezinho para refrescar, porque tá muito calor, né? E é a Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo 339. Telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, Boutique do Pão 339. Temos também a parceria da Galáxia Burgers, que fica aqui no Parque Aurora, na Avenida Nossa Senhora do Carmo 402. Telefone DDD 22 99897 4895. Nas redes sociais, Galáxia Burgers. E também temos sobremesa, brownie, uma delícia, entendeu? É o melhor da região. O brownie da Capitão Brownies, que fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor da região, cara. É muito bom. E eu não sabia o que era brownie de verdade, até conhecer Capitão Brownies.
Espetáculo.
Temos também a parceria da Service Static Car, que é uma revolução em lavagem de carros, tá? Porque ele vai até a sua casa, não usa sua água nem sua energia. Ele tem um método para isso. E ele trabalha de domingo a domingo, mas você tem que agendar. Para isso, você vai ligar para DDD 22 99707-8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. Temos também a Radassa Motos. Olha, tem vários modelos, tá? A gente focou muito na XFX, tá? Porque é uma moto, assim, mais pro trânsito, mais pro uso urbano, mas tem todos os modelos. A moto é muito bonita. É, não parece aquelas motos robóticas que a gente vê por aí, tá? E a Radassa Motos fica na rua Aurélio Francisco Gomes, 286, Flamboyant. Telefone DDD 22 99246-6053. Nas redes sociais, @radassa_motos. É, moto elétrica. E hoje, né, como eu disse, temos aí um sócio já do Goitacast, que é o Jonatas Mendonça. E ele já se apresentou, né? Eu acho que mais de uma vez aqui. Mas ele tem grandes novidades, tá? É, ele vai falar um pouco aí da cidade poema, que é São Fidélis, não é isso, Jonatas?
Isso mesmo, nossa querida cidade poema, que por muito tempo sofreu. Até recentemente teve uma troca de governo aí, que a gente está caminhando e tentando reconstruir a cidade de São Fidélis. Infelizmente foram 7 anos de muita dor para o povo fidelense, e junto com o nosso grupo, junto com a juventude de São Fidélis, a gente está tentando reconstruir para que a cidade entre nos trilhos novamente, né?
Foi lá que deu um B.O. na prefeitura ultimamente? Ou eu tô enganado?
Não, ela mesmo.
Ela mesmo.
Cansado,
teve vários B.O.s por aqui, né? Mas lá também.
Lá teve muitos. Infelizmente, o nosso ex-prefeito aí não fez o certo, vamos dizer por aí.
Eu ouvi por alto a notícia que havia sido caçado, mas só estava em dúvida. Estava em dúvida se ela foi lá em São Fidélis mesmo, se foi em Itaperu.
Não, foi em São Fidélis.
E qual foi o motivo da cassação? Vai falar.
Aparentemente, não posso afirmar nada, mas o Fundo de Previdência Municipal pelas denúncias, teve um desviozinho ali, alguma coisa Futo ali. Caro. Entendeu? Então teve denúncias de pessoas que trabalhavam dentro do Fundo de Previdência Municipal. O fundo teve um rombo gigantesco, teve por um tempo servidores públicos não recebendo, aposentados não recebendo. Então é uma situação que agora está na justiça. A Câmara fez o seu papel, cassou o mandado do ex-prefeito. É, fez o papel de julgador, que é o único momento que a Câmara pode fazer o papel de julgador, é nesse momento de processo de impeachment, processo de comissão para investigar atos do Poder Executivo, de outras coisas, e foi feito o seu papel e graças a Deus, que agora tá, as coisas estão andando para o caminho certo, finalmente.
E geralmente quando há uma cassação, né, o vice também é cassado. No caso lá aconteceu dessa forma?
Não, o vice assumiu, o prefeito Zé William. Ele é uma parceria nossa, a gente está fechado com ele. E junto dele, a gente está construindo um novo rumo para São Fidélis. Você pode ver, Ricardo, se você for lá na cidade de Poema, você, Cris, você vai ver a diferença. Se você fosse há um mês atrás, você viria que a cidade estava suja, estava com entulho nas ruas, estava abandonada. Mas agora, com um mês só de governo, a gente conseguiu botar a cidade para caminhar para o lugar certo. As ruas estão mais limpas, foi anunciado as atrações da nossa festa, agora que vai começar no dia 20. E se não tivesse essa mudança, a cidade de São Fidélis não ia aguentar por muito tempo, não, entendeu?
É perceptível, né, a mudança na administração.
Não, é perceptível. O povo consegue ver a mudança. Agora foram comprados remédios para a farmácia, as ruas estão mais limpas, as pessoas conseguem ver que realmente a gestão que entrou agora quer fazer a diferença por São Fidélis, entendeu?
E era o primeiro mandato desse prefeito? Que
não,
passado,
era o segundo mandato, já. 7 anos.
Tá, meteu o pé na jaca, daí foram, que eu vou sair.
Foram quase 2 mandatos inteiros, né? Foi o finalzinho do segundo. Finalzinho.
Sim, sim.
Como é que tá o clima lá para as próximas eleições?
Então, é um clima, não, o clima tá tenso, tá bem apreensivo, mas eu acho que se continuar nesse caminho que o atual prefeito, agora José William, Zé William, tá traçando, eu acho que não tem para ninguém não. Vou levantar a bandeira aqui não, óbvio que eu tenho um lado, que é o lado dele, mas eu acho que a gestão dele, ele tá mostrando serviço, ele quer trabalhar, eu acho que tem tudo para dar certo e ser eleito aí para mais 4 anos.
É, não é nem uma questão de lado, não é uma questão de observação, sim, de visão, né? É, porque é interessante que acontece muito isso, né? O cara entra na chapa, né, com o candidato como vice, mas o prefeito muda totalmente a cabeça, né? Então o vice fica numa situação complicada.
Sim.
Então, assim, em algumas vezes o vice é conivente, mas deve ser muito complicado, né? O vice ficar vendo o que está acontecendo. E depender da Câmara, né? Como, sim, você mesmo disse, né? Que ele não pode, ele como executivo não pode tomar nenhuma atitude.
Sim. É, a Câmara, graças a Deus, teve a denúncia do servidor. Claro que esses servidores não estão limpos, mas a Câmara fez o seu trabalho, os vereadores fizeram o seu trabalho e graças a Deus deu tudo certo e a antiga gestão que estava fazendo mal para nossa população saiu. E a gente agora está trilhando o caminho certo, tanto para a juventude como mercado de trabalho, tem coisa boa vindo aí, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, a gente vai levar para São Fidélis por via de parcerias público-privadas, cursos profissionalizantes para levar, para dar a primeira oportunidade para o nosso jovem, o primeiro emprego para que ele possa alcançar, que o mundo o mundo do crime, por exemplo, não possa alcançar ele, porque um curso, uma escola que consiga prender o nosso jovem dentro dela é muito importante para essa construção do jovem, do período da adolescência até a fase adulta, e a gente está trabalhando nisso para qualificar esse jovem dentro de São Fidélis, para que ele não precise sair da cidade e depois não querer voltar mais. Infelizmente, a cidade de São Fidélis hoje é uma cidade dormitório, que muitos jovens só vão lá para dormir, não tem motivo para ficar. A gente tem que mudar essa visão. E claro que Campos tem as coisas boas, chuvisco, essas coisas aí que vocês gostam.
Só chuvisco.
Mas tem o Cepop. Goiabada também, goiabada.
Tem o Cepop.
Não, Cepop aí eu não sei não.
É show de bola o Cepop.
Mas o nosso compromisso é com o primeiro emprego, é com qualificação, é que o jovem tenha acesso a uma escola em tempo integral para que ele permaneça o maior tempo possível da sua vida dentro da escola, tendo cursos, tendo atividades esportivas que possam dar um futuro para ele, entendeu? Isso é um dos nossos compromissos como, como base do governo, como talvez candidato nessas eleições desse ano. E é isso que a gente quer trazer, levar para São Fidélis cada vez mais, entendeu? Cada vez mais projetos que realmente façam a diferença na vida da população, que tenha um impacto que seja realmente positivo, não seja só palavra, não seja só teatrinho de período eleitoral, entendeu?
É, eu vou pedir ao Josiel para colocar na tela do Instagram, que eu vi algumas pessoas ali dando boa noite. É, João Leandro, boa noite. Marcelo, Sá, Miguel e o João Leandro falando aí, meu grande líder político aí, grande João Leandro. Yuri, boa noite aí, quem tá assistindo a gente pelo Instagram. E eu tive assim, eu acho que eu fui duas vezes em São Fidélis, assim, muita correria. Eu lembro que eu, na primeira vez eu fui com um amigo numa reunião, nós almoçamos lá, e depois eu fui com a minha cunhada, que ela fazia faculdade à distância, né? E foi lá fazer uma prova presencial, se eu não me engano. Mas isso tem bons 15 anos. Ah, você ainda estava soltando pipa nessa época?
Soltando pipa, Ricardo? Eu tenho 21, se foi há 15 anos.
Sério?
Atrás.
Nem o peidade de pipa ele tinha.
Nem tinha, é verdade. Só no quintal de casa que ele é papagaio, né? E assim, eu vim em São Fidélis, assim, parecia aquela cidadezinha de novela. A igrejinha, a pracinha, tão bonitinho, eu achei muito legal. É, o Riachinho, né? Pra cidadezinha de novela. E você falou em cidade dormitório, isso acontece muito em Campos, que oferece, de repente, um bom ensino, mas não oferece emprego para quem se forma nesse ensino.
Não, Ricardo, mas é, Campos tem suas dificuldades, mas o jovem que sai de São Fidélis, ele vem para Campos estudar, pode estar difícil aqui para o campista, mas o fidelense vê muito mais oportunidade de conseguir aqui do que dentro de São Fidélis. Infelizmente, claro que não tem. É, se o jovem sai de São Fidélis para estudar, sei lá, engenharia mecânica, não tem como ele trabalhar com isso em São Fidélis, obviamente. Mas coisas mais simples, ele não deseja voltar. É uma cidade que a única coisa que mantém ele ligado a São Fidélis é os seus laços familiares. De resto, não tem motivo, porque, infelizmente, hoje, a maioria dos empregos em São Fidélis são por ver da prefeitura. São poucas as vagas de emprego, do comércio, da indústria, e isso é coisa que tem que mudar, mas vai levar um tempo.
Mas também tá muito diferente, não.
É, você parece que tá falando de Campos, sinceramente. Porque muita gente hoje, em Campos, trabalha no porto, que é no Açu, que pertence a São João da Barra.
Sim.
Entendeu? A maioria. Porque Campos é RPA da prefeitura, o comércio que tá quebrando. Então, eu acho que hoje o maior empregador em Campos é a prefeitura.
Sim. Positivo.
Entendeu? É, faz concurso, não chama a galera para manter o RPA, porque ali ele tem uma massa de manobra de votos. Entendeu? Então o cara não tá muito diferente, não. É, talvez a diferença esteja no tamanho da população, que eu acho que é pior. E hoje, Jonatas, qual a principal atividade econômica em São Fidélis?
Hoje eu vou ser sincero para você, a principal atividade econômica de São Fidélis, na parte que é mais ou menos industrial, né? Seria a produção de mariola, seria que tem muita fábrica ainda de mariola em São Fidélis, mas de resto é muito pouco, não tem quase nada lá. Infelizmente não tem quase nada dentro de São Fidélis. Os únicos empregos que tem lá é supermercado e dentro da prefeitura. É, indústria é grande, fábrica de doces, as coisas tinha muito antigamente, mas a maioria fechou. Tem poucas hoje em dia que produzem mariolinha, doces de banana, essas
banana.
Coisas. Isso tem muito lá ainda. Nem sempre é fábrica. É um,
escala industrial, né? Mas é
uma fabriqueta.
Mais orgânica.
Uma cozinha,
cozinha
grande.
A pessoa faz com as mãos assim, bem no. No esqueci agora a palavra.
Artesanal.
Isso, de forma artesanal. Entendeu?
É, cara, você tá falando de Campos, cara, assim, entendeu? Eu não tô vendo muita diferença, não. E eu gosto muito de conversar com vocês, né? Você, o Richard, o Júlio, porque vocês não são jovens que, tipo assim, ah, eu quero ser político, e prometem um monte de coisa, entendeu? Então, vocês têm a noção da política, vocês estudam a política. Entendeu? Vocês falam de saneamento básico na rua, vocês falam de calçamento na rua, vocês realmente falam de política. Não tem aquele blá blá blá, eu vou gerar empregos, eu vou melhorar a cidade. Eu acho muito legal. Exatamente. Eu acho muito legal, porque vocês são jovens, mas tem uma maturidade assim assustadora, cara. Assim, entendeu? Eu acho muito legal isso, entendeu?
Não, Ricardo, é que prometer, Ricardo, é muito fácil. Mas realmente mostrar soluções para aquelas dificuldades que a população enfrenta diariamente, que é difícil. É muito fácil falar, não, tem um buraco na rua ali, não, tem que tapar. Não, óbvio que tem que
apontar
tapar.
O problema
é óbvio, né?
Tem um problema, eu vou resolver, mas tá.
Fazer quebra-mola.
O que você vai fazer para resolver?
É óbvio que tem que tapar aquele buraco, mas a verdade, falta vaga em creche, falta oportunidade para o jovem entrar na escola, falta oportunidade para o jovem se manter dentro da escola, que tem um MC chamado MC City, que sempre fala numa música dele, tem uma música dele. O Estado, Ricardo, ele perde a oportunidade de qualificar o jovem, mas o crime não perde oportunidade, não.
É verdade,
Quando o jovem tá dando mole ali na rua,
a fora vaga da escola, tá ali, é prontinha.
Prontinha. O Estado perde a oportunidade de qualificar, de ter uma pessoa que depois de formada traga algum benefício para a sociedade. Mas o crime não perde, não. O crime precisa de mais funcionários cada vez mais, porque vai morrendo um, vai entrando outro.
A safra
outro.
Tem que renovar sempre, né? Uma vez, é curta a carreira.
Rotatividade.
Uma vez, eu não sei quem me falou isso, mas. Lá no Rio de Janeiro tinha um traficante que falou que ele não poderia contratar um jovem porque tinha 30 na frente dele para ser contratado para a Boca. Porque a quantidade de jovens que largam a escola para ir traficar, para vender, porque é uma vida fácil, uma vida de ostentação. Pô,
querendo mulher, ou não, carro, tem o glamour, né? Querendo ou não, tem. É dinheiro rápido, fácil.
Sim. Então, isso é
entre aspas, né? Fácil entre aspas.
Isso em todo lugar. Em todo lugar. Hoje, em São Fidélis, tem pontos que a polícia tem que estar sempre olhando, porque virou ponto de drogas. Na Vila dos Coroados, o Tranquedão lá, que era um lugar onde a população poderia ir com a família no final de semana. Hoje não dá, porque tá cheio de usuário de droga lá. São coisas que realmente é difícil erradicar, porque você vai lá, prende, a justiça solta lá de novo traficante.
Exatamente.
Enxugar gelo.
Isso é enxugar gelo.
Entendeu? Pro jovem de novo. Então tem que fazer, tem que mudar a visão, porque a educação é a única coisa que consegue acabar com o crime. Não adianta. Verdade. Esse negócio de combate às drogas, combate ao crime organizado. Não estou dizendo que...
Querer remediar, né? Depois.
Você precisa primeiro dar uma solução que visa acabar com, lá no início, não com o final.
É aquela questão de causa e efeito. Eles estão combatendo o efeito. Aí não adianta. Tem que ir na causa. E em 2010, o então governador do Rio... Ele fez a tal da UPP, né? O nosso querido Sérgio Cabral. O que aconteceu? Os bandidos saíram, né, da capital e invadiram com força o interior. Você vê que hoje São Francisco de Itabapoana tá complicado, cara.
Guerra de facção.
O bicho tá pegando em São Francisco. As cidades de interior hoje tá com tráfico com força. Entendeu? E bairros também de interior. Você vai na Penha hoje, é complicado, cara.
Sim.
Tem que ter cuidado. Poxa, eu passei minha infância na Penha, entendeu? Eu aprendi a andar de bicicleta lá como se fosse tipo um bairro interior. Hoje não é mais.
Cidades, né, que eram pra casa, né? Cidades pequenas, só que era. Tinha a característica principal, a tranquilidade, né? E acabou, já estão com os problemas de cidade grande.
Sim, com certeza. É aquele negócio, né? Eles vão pegando as coisas negativas da cidade grande, que é crime, é trânsito, e as coisas positivas não vêm, cara.
Nada vem. A coisa positiva nunca chega na cidade pequena, mas a negativa parece que cada ano vai piorando. Cada ano tem mais pessoas viciadas em drogas, cada ano tem mais pessoas desempregadas, cada ano tem pessoas mais saindo da escola mais cedo, portanto, motivo de a família não tem condições, a pessoa tem que trabalhar cedo para sair, ou o crime vai lá, olha aquela pessoa e já
abraça.
Porque o Estado, ele demora. O poder público municipal, o poder público estadual, o poder público federal, mas o crime não perdoa, não. O crime não perdoa,
e
não.
Tá ali de pertinho, né?
Não, é interessante, né, que eu tava, antes de vir pra rádio, eu tava vendo o jornal que, eu não sei se foi 33 a 25, a votação para que os mandantes, né, do assassinato da Marielle Franco continuassem presos. Cara, teve 25 pessoas que queriam que eles saíssem da cadeia.
Sim, sim.
Então, cara, eu não sei, cara, pra onde que a gente vai. Estão julgando ainda a expulsão deles ou não do partido. Cara, tinha que ser automático. Meu irmão, tá fora.
Sim. Você vê, né? E o crime organizado já tá dentro do poder público, né?
Dentro do poder, cara. É muito complicado, cara.
O crime organizado hoje é um braço do Estado.
É um braço do Estado.
Infelizmente, hoje no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, os lugares que a milícia do Rio de Janeiro está entrelaçada com a política, está em todo lugar da Baixada, de lugares dentro do Rio de Janeiro mesmo. Chiquinho Brasão lá, se eu não me engano, é da área de Jacarepaguá, não sei o que aconteceu.
Os caras dominam um território, os caras elegem que eles querem dentro daquele território.
Então, o crime virou um braço que paga muito bem, elege muita gente. Então, não tem.
É verdade.
Infelizmente, hoje não tem como. Infelizmente, do jeito que está enraizado, não, eu acho muito difícil acabar com o crime.
Desvincular.
Não, e você tocou nessa questão do estudo, né? E paralelo ao crime. Eu estava vendo hoje, por exemplo, uma vaga de emprego com salário de R$ 1.600. É, querendo um nível superior, cara. Um salário de mil, praticamente um salário mínimo, pedindo ensino superior. Aí vai a boca e fala, meu amigo, você vai ganhar isso em 3 dias aqui com a gente, sem precisar de estudo nenhum.
Ensino superior, experiência, fala 2 idiomas,
tem que conhecer Plutão, é que tá complicado, cara. Agora chega lá na boca, meu irmão, é só você safra, mano. Você vai ganhar isso aí, 1.600, você ganha em 3 dias, cara.
Do jovem, para ele entrar no mercado de trabalho, para ele ter oportunidade de primeiro emprego, ele tem que ter um monte de qualificação.
Verdade.
Tem que ter até experiência. Como que vai ter experiência se você trabalhou na vida?
Não, isso aí é uma pergunta muito interessante.
Ninguém nunca dá oportunidade. Como que o jovem vai ter a experiência necessária para trabalhar com vendas, trabalhar, sei lá, com telemarketing, trabalhar com essas coisas mais, entre aspas, simples?
É verdade. Então, agora é complicado, né? Porque enquanto tivesse jogo de interesses também, porque pro sistema não interessa que a galera tenha escolaridade.
Sim.
Né? Porque aí fica assim, você vai trabalhar para mim como RPA, vai ganhar aí, sei lá, R$ 1.500, mas ó. Vai lá no seu histórico, bota aí o que eu tô fazendo, que eu tô asfaltando rua,
quem
tá pondo buraco.
Quem estuda
muito
começa a pensar, né? E
sim,
quem
sim.
pensa,
questiona. Exatamente.
O político não quer ninguém questionando.
Não. E a gente não tá podendo questionar muita coisa, né, Jonathan?
A última coisa que o Estado quer é que o povo dele seja questionador. Que o povo que realmente veja que o problema real não é o buraco na rua. O buraco na rua afeta nossas vidas diariamente. Mas aquele buraco, ele vai sempre voltar. Você pode tapar, mas ele vai voltar.
É verdade.
Se não fizer limpo e mudar o sistema político que a gente tem hoje no nosso país. E a gente tem uma alerge cheia de deputado à toa, cheia de deputados aí que são ligados a coisas obscuras.
Muito obscuras.
Entendeu? Então, são pessoas que entram na política que não têm interesse de realmente fazer diferença. Querem enriquecer, ganhar favores, ter poder. A maioria nem é pelo dinheiro. A maioria é pelo poder que o cargo público dá. Tem gente que está há mais de 30 anos... com mandato de deputado, com mandato de vereador. Isso acontece dentro de cidades pequenas, da Alerj, em Brasília. E não larga o osso, não é por causa de dinheiro, não. Gente que está com 30 anos de mandato já poderia ter se aposentado há muito tempo.
Não, tem vereador em Campos que tem mandato desde os anos 90, cara. Um de cabeça branca.
Entendeu? Então, não é pelo dinheiro mais. É pela sensação de estar mandando em alguém.
O poder, eu acho que eles visam até mais que o dinheiro, cara. Entendeu? Porque hoje o cara com 2 mandatos aposenta, né?
Sim.
É.
Então, 2 mandatos apenas.
Poder vicia.
Entendeu?
Vicia, cara, a máquina na mão. Entendeu?
É o poder de você poder mandar em alguém, Ricardo. Você
é verdade.
Chega em alguém, você pode ser um nível acima da pessoa. Mas você ser um nível acima da pessoa já te dá o ego necessário pra mandar ela fazer um café pra você. Quando você faz o café pra pessoa, a pessoa já fica. Pô, tô grandão aqui, o cara tá fazendo café pra mim. Fazendo a coisa
verdade,
mais simples,
cara,
do mundo.
É,
mas
verdade.
Se você tá mandando na pessoa,
você
ela obedece.
De
rapaz, eu nunca mandei ninguém, cara. Eu nunca mandei ninguém.
É sério. Os cachorros.
Não, que carro. Eles mijam em cima de mim, cara. Rapaz, eu... Sai. Não sai não, cara. Continua. Entendeu? Eu quero que saia. Não sai não. Vai, deixa ela aí. Não quer sair, não sai. Eu tava lembrando aqui, né? Você vê às vezes um coronel, um major, tem que bater continência tipo pra Lula, cara. É muito difícil, cara. Porra, cara. E se não bater, tá fora, entendeu?
Não, sim, sim. Infelizmente hoje, tudo tem uma hierarquia. E na política, quanto mais poder a pessoa tem, mais ela se acha o fodão, o brabo, a pessoa que pode dar uma carteirada no
trânsito
da polícia.
É
o povo quer dar carteirada, Ricardo. Você sabe quem eu sou?
Sabe
quem você está falando? Não, ainda mais se for o policial, o praça, né? O soldado normal. Ainda olha assim o nome assim do soldado e fala: tá, soldado, sei lá, soldado Silva.
Não vou esquecer o seu nome.
Não vou esquecer o seu nome, tá?
Amanhã vai sair sua transferência lá pra seropédica.
Lá pra Opa! Lá pro interior no interior, na atividade. Pode estar
quebrando lá, cara.
Entendeu?
Pior que eu já ouvi falar de casos que aconteceu assim. Não, o cara foi transferido só porque...
Não, mas acontece. Tem uma série, eu acho que, se não me engano, se chama Arcanjo. Que eu esqueci. Sargento Mikael, acho que é Sargento Mikael. Ele peitou, ele fez uma operação numa favela do Rio de Janeiro. E como... Porque o... cunhado dele tinha sido morto, não sei, alguma coisa que aconteceu assim. E por causa de ter feito essa operação ilegal, ele foi transferido pro interior do estado aqui do Rio de Janeiro. Acho que foi lá pra Natividade ou Miracema. Pra você ver que a transferência, se sair do Rio de Janeiro pra uma cidade do interior aqui, é uma bosta, porque ele ficou puto. Porque
ali foi uma forma de castigo.
É, foi uma forma de castigo. Entendeu?
Eu acho que Tropa de Elite 2 traduz muito o que é o Brasil, né? Eu acho que é uma aula de história aquele filme, que é o sistema, meu irmão.
Não, mostra sistema, muito bem. Sistema. Aquilo ali foi o início da CPI das milícias, com o Marcelo Freixo lá atrás, quando ele foi presidente da CPI. E a gente vê o que tá. O caso da Marielle Franco foi o que aconteceu, foi resultado da CPI das milícias, que aconteceu no Rio de Janeiro, eu acho que lá em 2008, acho, aconteceu a CPI das milícias, e a morte dela aconteceu em 2018. Isso é resultado do que aconteceu na CPI.
Tudo envolvido, né?
Tudo. O sistema, ele tem... É igual uma árvore, tem a árvore genealógica, ela tem os seus braços, o sistema. O sistema começa lá com o crime, depois vai pro crime organizado, depois vai pros políticos, depois vai pros empresários, depois vai subindo até o mais alto que você imaginar.
Não, é osso, cara. E o que eu gosto de conversar com o Jonathan, né, essa galera, é essa maturidade, né? E não é o cara que fez chegar: ó, você votar em mim, eu vou fazer um quebra-molazinho lá na esquina da sua casa, que os carros estão correndo muito, vou ver um carguinho pra você, ó, meu gabinete tem vaga lá. Cara, isso é muito chato, cara, é muito chato. Eu não suporto isso, cara.
A mesma pessoa que promete um quebra-mola, Ricardo, é aquela que, quando você chegar pedindo, sei lá, reclamando, no caso, porque você bota o quebra-mola, vou dar um exemplo, você bota o quebra-mola na rua da pessoa, a pessoa pediu. Mas quando o carro dela quebrar a primeira vez, em cima do quebra-mola, ela vai falar: não, foi o vereador, mas o quê? Você pediu, você não pode
reclamar. Pediu, rapaz,
de nada.
É? Decide.
Vendeu o seu voto pra mim, você não pode reclamar, não, ué. Fiz aí, botei o quebra-mola, botei lá, você se vira agora, ué.
Não fiz muito de fazer, tinha nem obrigação de fazer.
Mandei lá, fiz um requerimento lá na Câmara, pronto. Entendeu?
Okay. E o pior de tudo é que as pessoas não sabem as funções dos cargos públicos.
A verdadeira função dos cargos. É, não sabe.
Eu acredito em promessa. O cara vai vir com o vereador, sim, vai me empregar, vai, sim, me dar isso, vai construir, vai asfaltar minha rua.
Não sabe que a verdadeira função de um vereador é fiscalizar o poder executivo. Por isso que acontece um monte de coisa, por isso que acontece um monte de roubo e ninguém faz nada. Os vereadores são tudo omisso. A preocupação do vereador de cidade pequena, cidade maior, é trocar uma lâmpada na rua. Óbvio que não pode faltar luz na rua, mas
óbvio,
isso não é a prioridade. Não deveria ser a prioridade do vereador.
Dele, né?
Não deveria ser prioridade. A prioridade deveria ser fazer projetos que realmente alcancem e tenham benefícios reais para a população. Que tapar um buraco é uma medida
a curto prazo, que depois, se não fizer uma massa asfáltica de qualidade...
Não, tá.
Uma massa...
Não, saiu.
Dá um pluguezinho.
Dá uma taludinha nele.
Uma taludinha. Agora até voou.
Foi muito violento.
Voltou.
Ele é muito sensível.
Entendeu? Então...
Aí...
A solução a curto prazo, óbvio, que tem que tapar o buraco. Mas se não fizer, nem até se não fizer o investimento certo na licitação, na massa asfáltica, no que vai ser colocado um buraco, daqui a pouco tem outro buraco.
Isso se reflete até em escala maior. Muitas pessoas reclamam que as leis do Brasil são muito fáceis, a pessoa é presa, é solta no outro dia. Mas, pô, você nem lembra quem você votou para deputado federal. Que
vai cobrar senador. Quem?
Que são as verdade. Pessoas que fazem as leis. Como é que você quer que as coisas mudem no país? Só pensa no presidente, né? Porque
é verdade.
O presidente tem que entrar e tem que mudar tudo. Não é assim, né?
O vereador é o que mais tem contato com a população em geral. Ele que pode realmente fazer a mudança, que faz a população sentir a diferença, que vai fazer um projeto que, sei lá, diminua o IPTU, que vai lá e diminui, que faz uma parceria público-privada para as empresas terem incentivos fiscais dentro da cidade, para que gere mais empregos, que faça a economia da cidade girar e que ela não seja dependente de recursos estaduais, recursos federais. Cidade pequena hoje em dia vive disso, de recurso estadual e recurso federal, porque não tem recurso próprio.
Depende de esmola.
Depende de esmola. E a esmola muitas das vezes é pouca. Não tem como manter, sei lá, quantos funcionários, iluminação pública de qualidade, asfalto que realmente seja uma coisa boa, porque ficar passando remendo na estrada é a pior coisa que existe. Porque o remendo.
É verdade.
O remendo ele vai se desgastar mais rápido e você pneu, não resolveu.
Pneu adora.
Você não resolve realmente o problema. Tem que tirar o asfalto velho todo e botar um novo. Não é fazer aqueles remendinhos porcaria que daqui a pouco tá cheio de buraco.
Primeira chuva que bate.
Primeira chuva esfarela. Que bate. Era um buraco. Bota o remendo, quando chove, tá, é três.
Aí um brota aqui. Mais um. Dá outro tapinha na bundinha dele aí que.
É assim.
Tem que dar uma. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui. O João Leandro, ele falando, né? São Fidélis é baseado mercado, lanchonete e prefeitura. É verdade. Ele falando também. Podemos citar vários exemplos em São Fidélis. A maior dificuldade do jovem é o primeiro trabalho. Nossa luta é para ajudar esses jovens, né? Que até você comentou dessa.
Isso.
Dá mais uma. Aí ele colocou ali a frase do Capitão Nascimento, né? O sistema é foda, parceiro. Não é assim que ele fala, mas tentei imitar.
Essa imitação sua.
Muito ruim. Graciane Cabral, boa noite. Carolina Mello, boa noite. Diegão Dias, boa noite. Vera Lopes, boa noite. Põe um pouquinho no Facebook, cara, que tem uns. Grande Júlio, meu representante. Que é o Freitas, que é minha esposa, boa noite. E o Júlio comentando ali. Já pensei que a saída do Brasil fosse o aeroporto, mas percebi que a saída é da juventude e a renovação. É isso aí. Até para o aeroporto está difícil hoje.
A gente tem que fazer a diferença para que a saída de São Fidélis não seja rodoviária.
Porque não tem aeroporto.
Não tem aeroporto. O aeroporto mais próximo aqui de Campos, que já não é aquelas
já, coisas, rapaz, eu acho horrível o aeroporto de Campos. É feio. É ridículo
então
o aeroporto
de Campos.
Então não
chegue na rodoviária de São Fidélis.
Cauã Santana. Manda um abraço para mim, Jonatas.
Um abraço aí. Esse aí é meu irmão, meu braço direito, o cara que tá
Cauã.
Sempre comigo. É ex-deputado juvenil, ex-presidente da
LERJ.
Legal, LERJ,
cara, legal.
Entendeu?
Olha.
Futuro advogado aí, que se precisar aí de um advogado.
Opa!
Já sabe,
sempre é bom ser amigo de advogado e de médico.
Ricardo, então,
eu preciso muito ser amigo de advogado, cara, que é complicado. Mas aí, Jonatas, eu não sei até onde você pode falar, né? Nessa questão de repente, projetos ou falar de alguma coisa assim de eleição. Aí deixa o seu critério, cara.
A gente, como o Júlio falou, a nossa prioridade é renovação. É realmente fazer que a população e o jovem se sinta abraçado por causas que realmente sejam relevantes. Causas que realmente consigam impactar e fazer diferença na vida do fidelense. O fidelense sofre muito. Sofre com falta de vaga em creche, falta de oportunidade no mercado de trabalho, falta... saúde, falta educação, falta emprego, falta tudo. Óbvio que o governo que entrou agora do prefeito Zé, ele está tentando consertar isso, mas isso leva tempo, um mês não é o suficiente.
Não, nem um ano.
Né? Nem um ano, foram 7 anos de descaso total com tudo. São Fidélis, a cidade de São Fidélis ficou largada, e agora a gente está tentando reconstruir, como eu disse, trazer cursos profissionalizantes, cursos técnicos para a cidade, por meio de parcerias com o Estado, parcerias público-privadas, e tem boas novidades vindo aí para a nossa juventude, cursos que vão dar pelo menos a oportunidade do jovem tentar o primeiro emprego, que a gente, o poder do governo é dar a primeira oportunidade, é não abandonar esse jovem, é não abandonar a pessoa que esteja crescendo. Como eu disse, se o Estado abandonar, o crime não perdoa. O Estado, ele demora para agir, mas o crime não. A morte não, a depressão, a ansiedade também não espera. O Estado demora, mas essas coisas não. A gente tem muitos jovens sofrendo de ansiedade, depressão, por conta de não verem um futuro para si mesmo, não terem oportunidade do primeiro emprego, não terem um esporte para abraçar e sentir que é especial em alguma coisa, entendeu? Então, o papel do governo é dessas oportunidades, para que a gente não perca vidas, não perca pessoas para o crime, não perca pessoas para a depressão, e a gente realmente cuide dessas pessoas, né, Ricardo?
É verdade.
Entendeu?
Preencher esse vazio, né?
Preencher esse vazio. Tanto o vazio dentro e o vazio de fora. A gente tem que acolher essas pessoas e fazer. Não é exatamente o papel do Estado, mas as pessoas têm que se sentir amadas e acolhidas pelo governo. Se o governo não transmite que realmente se importa, pelo menos um pouco, a população vai ficar largada. Entendeu?
E você tocou no assunto aí, que é como que são as coisas, né, da questão da depressão do jovem, da ansiedade, o desespero. E sempre que eu coloco a arte de divulgação do programa, eu ponho um fundo musical. E eu coloquei o Aloha, da Legião Urbana, que fala justamente disso, do jovem, dos conflitos do jovem. E, cara, casa certinho. Porque o jovem, cara, ele tem, querendo ou não, ele tem a pressão da família aí, qual vai ser seu futuro e tal, tem a pressão dele mesmo.
Isso.
E ele não vê nada, cara, desespero, cara.
E ele não vê instrumentos, né?
Não vê, o que eu vou fazer, entendeu?
Não vê como alcançar esse objetivo. Não é só os jovens que sofrem com isso. Pessoas já em uma outra idade também sofrem.
Também.
Ainda
também.
Mais num país que é tão desigual quanto o nosso. Que as pessoas, elas já não têm oportunidade quando são jovens, e quando chegam na fase adulta mesmo, lá na casa dos seus 30, 25 a 30 anos, se não teve oportunidade quando era jovem, imagina agora na fase adulta.
Só vai piorando.
Só vai piorando. E o número de casos de suicídio, de depressão, só vem aumentando ano a ano. Porque as pessoas estão se sentindo abandonadas, não tem oportunidade, não tem lugares de apoio, não tem nada.
E cada vez atingindo pessoas mais jovens.
Né? Isso, cada vez mais pessoas jovens estão sofrendo de ansiedade e depressão. E o governo tem que achar uma maneira de conseguir. Óbvio que isso é um conflito interno. O governo não consegue cuidar disso 100%, mas ele consegue dar as ferramentas para que o jovem não venha a ter esse tipo de problema. Uma atividade física que esteja ocupando a mente.
Uma válvula de escape,
entendeu? Uma atividade, um curso, uma atividade física. É que dizem, muitas pessoas mais velhas dizem, cabeça vazia, oficina do diabo.
Exatamente.
Entendeu? Então, tem que ter alguma coisa para esse jovem estar fazendo para ter a mente ocupada. Senão vai vir aqueles pensamentos ruins, negativos, que eu não vou ser ninguém, que eu não consigo. É pressão dentro de casa, é pressão social, é pressão com amigos, é pressão com namorada, namorado, etc. Então, são questões que, se você parar para pensar, você e sua mente sozinha num quarto, sua mente vai acabar te levando para...
Virando o seu pior inimigo.
Não, e essa carência foi o que você falou, né? Você não vê a solução. Aí chega aquele aliciador, né? Chega pra cá, meu amigo.
Chega pra cá.
Eu vou resolver seus problemas.
Aquele jovem de periferia que já tá revoltado porque a mãe dele não consegue um emprego, o pai dele tá desempregado. O crime vê aquele ódio que tá crescendo dentro do jovem e vê uma oportunidade ali de fazer ele virar seu soldado.
Planta a semente dele.
Planta a semente, sim, entendeu? Sim. Porque é muito fácil trabalhar em cima de um jovem que não tem perspectiva de futuro do que uma pessoa que tem, entendeu?
Não, com certeza.
Aquele ódio que o jovem tem vai crescendo contra o Estado, porque realmente o Estado não dá os instrumentos, a mãe está desempregada, o pai está desempregado, às vezes não tem o pai dentro de casa, às vezes não tem a mãe.
Muitas vezes.
Então, o Estado tem que fazer seu papel. Se o Estado não fizer seu papel, esse jovem vai ter o quê?
O crime é brasa, geralmente é essa molecada e sem perspectiva, né?
Sim.
Entendeu? Eu, por exemplo, sou de uma outra época, né? Minha mãe me criou sem o meu pai, que esse sujeito não me fez falta nenhuma também. Mas, enfim, era uma outra época, cara. Entendeu? Não tinha essa loucura de hoje, entendeu? Poxa, quando eu era criança, a preocupação da minha mãe é mais de ser atropelado.
Sim.
Ou me perder. Mas, cara, a gente não via falar em droga naquela época. Eu tô falando de anos 80. Claro, você ouvia falar, mas era uma coisa tão distante que eu não sabia nem como é que era, entendeu? Sim, hoje sim. Uma criança sabe como é que se usa uma droga, como se enrola um baseado,
já
faz uma
isso,
carreira.
Né? Isso no dia
entendeu?
Dia.
Tutorial do TikTok.
Dia a dia, cara. Tem um tutorial.
Tem acesso
facilmente.
A gente tinha medo dessas coisas, cara.
Se eu falar, eu também quando era criança, eu falo droga, se eu falar essa palavra, caramba.
Falou em maconheiro, meu Deus do céu. A gente via como um marginal, né, cara?
Sim.
Entendeu? Então, hoje tá tudo muito perto. Entendeu? Hoje não é só o álcool. O álcool é droga lícita, mas as drogas ilícitas estão tão próximas que já estão quase lícitas.
Tá banalizado.
Cara. Entendeu? Não tem mais aquela distância. É muito perigoso isso, cara.
É engraçado que antigamente, né, as pessoas tinham vergonha, né, de dizer que era viciada, que tinha algum vício,
fazia
uso
de alguma substância.
Hoje a pessoa tem orgulho
hoje
de falar.
Tem orgulho?
Né? Ela, tá doido, pô. Eu dou uns tecos ali, eu fumo, eu faço.
O cigarro tradicional parece que as pessoas abandonaram mais, parece que foram mais para as drogas ilícitas. Então, minha avó não tinha conversa, cara. Não podia nem falar essas palavras que ela me dava um tapa na boca, entendeu? Falar nome de droga, para de falar essas porcas. É como se fosse um palavrão.
Sim.
Entendeu? Então, infelizmente, foi tudo muito banalizado. Entendeu, cara? Eu não vejo muito como progresso, não, sinceramente. Entendeu? Eu acho assim, claro. Quem tiver que usar, vai usar. Mas era mais difícil, pelo menos, né?
Sim.
E foi o que eu falei pra você. O crime tá invadindo o interior.
Tá.
Entendeu? Hoje, por exemplo, antigamente, né, o cara, pô, trabalhava pra caramba. Aí falava assim, pô, vou me aposentar. Vou viver minha vida tranquila no campo. Não vive mais, cara.
Não consegue mais.
Porque o vagabundo vai entrar na casa dele,
tá lá,
entendeu?
A violência. Entendeu? Isso está chegando nos municípios mais que antigamente, há 15 anos, você ia realmente. Cidade de São Fidélis, uma cidade histórica que tem vários pontos turísticos belíssimos, incríveis, cachoeiras, lugares ali dentro do centro, igual a nossa igreja.
Cambuci pertence a São Fidélis?
Não, Cambuci é um município.
Ah, é um município. Vizinho. Eu pensava que pertencia.
Entendeu? É uma cidade histórica com belíssimas belezas naturais. Pontos turísticos incríveis, nosso museu, nossa igreja matriz, a ponte metálica. Lugares são especiais para o fidelense, que precisam ser mais valorizados dentro da nossa cidade. Que muitas pessoas também não têm conhecimento de quão histórico são esses lugares, entendeu?
Tem a questão da CEDERJ também, que eu acho que é uma potência, né? A CEDERJ, né?
CEDERJ é uma potência e tem que ter mais investimento. Porque eu acho que você, Cris, faz
isso.
Faz faculdade lá?
Nosso administrador de empresas, Cris.
Entendeu? Então, lá São Fidélis tem muito potencial para crescer, para dar aquela oportunidade para o jovem e para a população em geral. Falta realmente investimento e vontade do poder público. Agora, com o novo governo, tem vontade e vamos esperar para que nesse ano, nessa eleição desse ano, tenha renovação dentro da Câmara, que saia aqueles...
Verdade,
aquelas
é muito
pessoas
importante.
Mais velhas e que entre pessoas com vontade de
chegue
trabalhar.
Chegue ideias novas.
Isso,
rapaz, esses coronéis, né, cara, já deu, né? Aqui já tem uns caras que, pelo amor de Deus...
Estão lá só para ocupar espaço mesmo, né?
Caraca, que é peça
não
decorativa,
fazem, não
cara.
Nada, não fazem diferença.
Eles não sabem o que o vereador faz, cara. Eles estão com 8 mandatos.
É só pelo poder mesmo.
Caraca. Mandar uma boa noite aí pra nossa amiga Dejane Martins, boa noite.
Dejane.
Nossa cantora sertaneja. É. Dejane, você fazia um show lá em São Fidélis. Aí mais pessoas aí no Instagram. Rockefeller Júnior! Rockefeller de Lima! Não é da época de vocês, não.
Em cima desse já deu a camisola. Boa noite, sucesso, Jones.
É.
Abraço de Minas Gerais, ela.
Aí! O Aisson! É. O João Leandro fala muito de Cauã. Eu sou ciumento, hein, Jonathan? Fala muito de Cauã.
Ah, meu tá. Coração é. Tem espaço pra todos.
Aí, o. É como Detarcio. É... Detarcio.
Hatkan, nosso querido Hatkan, futuro governador de Minas Gerais.
Aí, ó. Eu apoio vocês daqui. Contem com boas energias. Precisamos.
Sim.
Miguel, boa noite. Aí, oi, gordinho do povo.
Ah, Miguel é fera demais. Tem um carinho gigantesco por ele.
Cara, você tem uma equipe de fãs, né, cara? Legal isso, cara. Porra,
são
maneiro.
São pessoas, meus amigos, que me acompanham sempre em tudo que eu vou. São pessoas que eu tenho um carinho gigantesco. Tem alguns aí que são mais distantes, tipo o Hatkan, que é lá de Minas. Miguel, que é lá do Mato Grosso. Não tô me ligando. Caramba. Se é do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso mesmo.
Olha, Marta Cristina, boa noite. Sandrinha, boa noite. Realmente isso é muito sério, com certeza. Valéria, boa noite. Aí o João falando, São Fidélis pode ir longe.
Tem chance de crescer.
Tem chance de crescer. Sim. São Fidélis tem uma conexão com Minas? Parece que tem uma certa conexão com Minas?
Não, não tem não.
Eu não tô nem falando assim geograficamente, mas culturalmente, assim.
Não sei te dizer, Ricardo, eu acredito que não. Que
parece uma cidadezinha de Minas, né, São Fidélis?
A distância é muito... Lá tem muita produção de queijo, de leite, do mineiro. Então,
o que eu falei é cultural, claro. Geograficamente está muito longe, né? Mas. É...
Como é a saúde de Campos em São Fidélis?
Rapaz! A saúde de Campos está doente, está na UTI. São Fidélis, o nosso Jonathan que pode falar.
Tá mesmo. A saúde de São Fidélis foi muito prejudicada durante esses 7 anos do governo anterior. Como eu disse, o governo agora do prefeito José William comprou remédios para farmácias que estão chegando. Está tendo uma revolução dentro da saúde. Claro que com um mês não dá para fazer muita coisa, mas as coisas já começaram a andar. Entendeu, Ricardo? E tem que continuar fazendo a diferença. Não pode parar, não pode estagnar naquilo que tá melhorando, mas não pode parar. Tem que continuar evoluindo cada vez mais. Não é o suficiente.
Não, é pouquíssimo.
Não pode, tem que atender toda a população. Não pode ter população que falta atendimento.
Aí no YouTube, Martins Jonatas, abraço de Minas Gerais.
Hatkan, querido Hatkan.
Ah, tá. Olha, tá em duas redes sociais.
Tá em todos os lugares.
Cara, é sinistro, cara. E o João comentou também que é difícil acompanhar o Jonatas. Por que isso, cara?
Ah, é porque eu tô todo dia num lugar, diferente.
Aí, ó.
Lugar diferente.
Não dá sossego.
Tem que estar sempre visitando, sempre conversando com a população.
Sempre em movimento, né?
Entendeu?
Ah, o nosso amigo Júlio falando do Cauã, né? Que merece ser falado mesmo. É o presidente partidário mais jovem do Norte Fluminense. O Cauã.
É, o Cauã é o nosso presidente do Partido Republicano, Partido 10. É o presidente mais novo da história do Partido Norte Fluminense, talvez do Brasil, com 19 anos.
Caraca, bicho! O
presidente do nosso partido em São Fidélis.
Eu com 19 anos, eu tava... nem vou falar. A Dejane Martins dizendo, breve eu conheci São Fidélis, mas só do nosso amigo falar as maravilhas que existem na cidade, já estou maravilhada.
Pode vir, vai ser um prazer te receber, São Fidélis. Com uma cidade poema, você vai se encantar pelas nossas belezas naturais, que é um verdadeiro cartão postal da nossa cidade.
É, essa questão de cidade poema, de onde surgiu?
É porque a nossa cidade tem um histórico muito grande de ter muitos poetas. A poesia lá na nossa cidade é muito grande. Antigamente tinha muito mais festivais culturais, agora a gente está tentando reviver isso, mas São Fidélis sempre foi uma exportadora de talentos. Teve pessoas ligadas que poetas, pessoas músicos. Lembra que vocês devem conhecer essa música sobre as andorinhas voltaram.
Quem não conhece? Só um clássico.
O cara que cantou essa música é de São Fidélis.
Ah, legal, cara.
Então, a São Fidélis, na parte cultural, é uma cidade muito rica. Tem muita história, tem pessoas muito talentosas que saíram de lá, atores, poetas, músicos. E é uma cidade que hoje em dia não tem mais isso, mas tem que voltar a ter. Tem que ter um incentivo cultural para que mais pessoas consigam.
Mais talentos sejam descobertos.
Mais talentos sejam cobertos. Tem pessoas talentosas lá dentro, mas hoje em dia é difícil encontrar elas, entendeu?
E também tem as pessoas talentosas, mas não tem, de repente, onde eles se apresentarem.
Isso.
Um
isso.
Movimento cultural, né? Que as pessoas,
um movimento,
as pessoas possam
na nossa, na nossa festa de São Fidélis, que vai começar agora no dia 20, vai ter. Os eventos que vão ter apresentações musicais, que no dia 20, se eu não me engano, vai ter o show das Pratas da Casa, que são artistas locais.
Bom, bom.
Foi uma ideia do prefeito Zé William de trazer. Vai ter cantores de fora no dia 21 e 22, e se não me engano, 23, vai ter cantores de fora. Mas nos dois dias iniciais do evento vão ser cantores locais de dentro da cidade de São Fidélis, que tem que apoiar essas pessoas.
Claro, claro.
Entendeu? Da casa.
Tem que valorizar o que é de dentro da casa.
Rapaz, eu costumo conversar com os meus amigos. Acho que o trecho ali da estrada, Campo São Fidélis, acho que é a estrada mais bonita que eu já andei na vida.
A paisagem é muito bonita.
A paisagem é muito bonita, mas a estrada é
perigosa.
Não é pra qualquer um, não.
Eu tenho um primo que quase morreu naquela estrada.
É, mas o visual, nossa,
é muito bonito. Tem os rios, os braços de rios, assim.
A estrada é um outro assunto, Ricardo, que tem que ter uma atenção. Muito, se for falar daquela estrada, tem que ter um programa inteiro para falar.
Nossa.
Sobre aquela estrada. Porque a gente tava falando
de remendo. O tema vai ser Estrada de São Fidélis.
A gente tava falando de remendo na estrada. O que tem de remendo porcaria naquela estrada que vai de Campos a São Fidélis não tem.
Na verdade, tem estrada no remendo.
Tem estrada no remendo. Entendeu?
Então, Jonas, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Eu queria deixar as considerações finais contigo, cara. Falar para quem está assistindo a gente aí, entendeu? Abre seu coração.
Como eu disse no início, é um prazer estar aqui de novo com o Ricardo, com o Cris, para falar sobre políticas públicas para nossa juventude, falar de São Fidélis, que a gente tem muita gente aí que tá para falar mal da cidade, mas a gente tem que levar o que é bom. A cidade Sim. tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas tem muita coisa boa que é de lá, que a gente está criando, e muita coisa boa tá vindo aí. Chega junto, pessoal, tanto aqui no podcast como na cidade de São Fidélis. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, são convidadas, e vai ser um prazer receber vocês lá. São Fidélis vai surpreender todos vocês. E gostaria de agradecer pelo convite do Ricardo, Cris.
Eu que agradeço.
Estou à disposição para estar aqui para conversar sobre os mais determinados assuntos.
Top.
Que tiver
com certeza.
Na cabeça, entendeu? Vamos fazer da estrada lá, que a estrada tem muito.
Vamos fazer um programa da estrada.
É.
E é isso. Até quarta, se Deus quiser. Valeu!